You are live! Muito bem, pessoal! Salve, salve, meus amigos e amigas motociclistas de todo o Brasil! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira, marcando presença aqui toda quinta-feira, 21h30. Vários nomes conhecidos aqui participando dessa live hoje. Sejam todos muito bem-vindos! E o assunto hoje é ponto cego. Olha aí, ponto cego é uma das coisas muito perigosas do motociclismo, na verdade não só do motociclismo, do trânsito em geral, e por que não dizer da vida, né? Hoje eu vou falar para vocês qual é o maior de todos os pontos cegos do motociclismo, tá? Mas antes, isso só lá no final dessa live, então convido você a ficar comigo até o final, porque antes a gente vai passar por vários outros pontos cegos já conhecidos de muita gente, talvez não conhecidos de todos, mas a gente antes vai passar por outros pontos cegos e depois, para chegar lá no final, vou falar para vocês do maior de todos os pontos cegos do motociclismo, responsável pelo maior número de acidentes de moto da história. Muito bem, antes de tudo, dando um salve aqui também para os queridos seguidores, pessoal lá da Academia de Pilotagem que está aqui me acompanhando, o Celso, Kleber, Wagner, Aridson, Ebenezer, Roberto. Muito bem, pessoal, vamos deixando seu comentário aí, fazer suas perguntas também. Eu dou uma passada rápida com vocês aí no final da minha apresentação. E eu trouxe para vocês aqui hoje como é que eu vou dizer para você? Eu queria separar isso aqui. Deixa eu ver. Pontos cegos, ó, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é um ponto cego, pessoal. Um ponto cego, ele é uma área em que você não consegue ver o que tem lá, tá? Você pode abordar isso de uma série de formas, tá? É uma área escura, é uma área que você não enxerga, uma área cega, né? Um ponto cego, o próprio nome já diz mesmo o que que é. E no ponto cego pode ter diversas coisas, tá? No caso da moto, do trânsito aqui, a gente pode abordar isso a partir de dois aspectos. A gente pode abordar os pontos cegos dos veículos e os pontos cegos da própria moto, do próprio motociclista. Ok? Eu vou começar falando para vocês aqui sobre os pontos cegos dos veículos, né? E para que é interessante a gente conhecer e saber quais são os pontos cegos dos veículos? Para que nós, como motociclistas, não nos coloquemos nesses lugares, né? Ou, se caso a gente esteja num lugar que é um ponto cego de um veículo, você tenha certeza absoluta de que o motorista não está te vendo, ok? Então, por exemplo, quem já se deparou com essa imagem aqui, clássica da internet? Vamos lá. Quem já se deparou com essa imagem aqui na internet, né? Essa imagem mostra vários pontos cegos de um caminhão, né? E é fundamental que a gente saiba desses pontos cegos, porque a hora que a gente estiver, por exemplo, na frente de um caminhão, o motorista não está vendo a gente, né? Ao lado aqui, ó, aqui é onde ele está dirigindo, né? Do lado esquerdo do caminhão, se você está posicionado ao lado esquerdo do caminhão, esse ponto aqui é um ponto cego, entendeu? Se você tiver mais colado junto ao caminhão, ele consegue te ver pelo retrovisor, provavelmente. Mas se você tiver um pouco mais afastado do caminhão, que é o que a gente geralmente faz, até para se proteger da roda do caminhão e tal, ali é uma zona morta, uma zona que você não está sendo visto, né? Então, o ponto cego, pessoal, é importante a gente conhecer todos os pontos cegos dos veículos, porque o ponto cego não é um lugar para a gente ficar, é um lugar para a gente passar, entendeu? Ah, não tem como evitar o ponto cego. Não tem como evitar. Assim, talvez tenha, em algumas situações tenha, mas assim, inevitavelmente, em algum momento você vai passar por um ponto cego, tá? O que você precisa ter em mente enquanto motociclista para cuidar da sua própria segurança é que o ponto cego não é um lugar para você ficar. É somente um lugar para você passar. E conhecer os pontos cegos é tão fundamental para você justamente saber passar por eles e não ficar lá marcando toca de bobeira, ok? Puxando aqui mais uma imagem para compartilhar com vocês a respeito do caminhão ainda. Essa daqui foi uma imagem que eu encontrei na internet. Acho que a gente até vai produzir uma imagem dessa para utilizar nas nossas apresentações, né? Aqui a gente tem um esqueminha de um caminhão e um esquema mostrando quais são os pontos cegos do caminhão. Olha, essa aqui seria uma visão de cima, né, de um caminhão, e essas manchas em vermelho são os pontos cegos do caminhão. Então, de novo, né? Você vê essa parte de trás do caminhão aqui que não tinha naquela fotografia, né? Essa parte de trás. Se você está atrás do caminhão, você não está se vendo, você não está sendo visto, né? Eu até mencionei, se você se lembra de quem assistiu a minha live falando sobre viagem de moto à noite, né? Eu mencionei o caso de neblina, né? Falei, uma dica boa para neblina, quando a neblina está muito densa, é você ficar atrás de um caminhão, porque você vai devagar ali atrás dele. Ele tem uma iluminação traseira grande, né? Então, outros veículos que vão vir atrás de você vão ver o caminhão, talvez antes até de verem você, né? Porque o caminhão ele é bem iluminado, mas tenha certeza de uma coisa, você não está sendo visto pelo caminhoneiro, pelo motorista, né? Então, e assim, é um caso extremo, e é um caso que, é claro, você tem que manter uma distância de segurança para você poder fazer uma frenagem ou até uma manobra evasiva, mas é uma coisa que você pode aí utilizar como recurso no caso de visibilidade muito baixa, tá? Porque o caminhoneiro, justamente, ele está mais no alto, ele tem uma distância maior ali dele para o farol, às vezes ele consegue ter uma visão um pouquinho menos prejudicada do que a sua, né? E qualquer coisa que aconteça com ele, você vai saber com uma boa antecedência, uma vez que o caminhão é bem comprido, né? Por isso também é fundamental você manter a distância de segurança do veículo, tá? Mas conhecer os pontos cegos é, assim, fundamental. E aqui tem um bom exemplo disso, beleza? E eu queria ouvir de vocês aí, se alguém de vocês já sofreu algum, não vou dizer um acidente, mas assim, alguma situação de risco por causa de um ponto cego. Coloca nos comentários aqui que eu quero dar uma olhada, né? E essa situação de risco, ela pode ser tanto você estava no ponto cego do veículo e o veículo não te viu, ou você não viu alguma coisa que estava no seu ponto cego como motociclista. Motociclista também tem ponto cego? Oh, tem, sim senhor, tem sim senhora, tá bom? Mas tem a maravilha do treinamento, que é você saber escapar do seu ponto cego. Pus no mudo aqui rapidinho para dar essa espirrada. Vamos lá, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Agora falando de carros, tá? Essa daqui é uma imagem que nós produzimos para o Vidro das Rodas. A gente utiliza essa imagem lá nas nossas aulas na Academia de Pilotagem, e essa daqui especificamente nós postamos nas nossas redes sociais. Tá lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, vocês podem ir lá dar uma olhada, tá? Ela lá, tá? Isso daqui mostra quais são os pontos cegos mais comuns dos veículos, ok? Essas áreas em vermelho. Então, por exemplo, aqui tem uma área muito ignorada pelas pessoas, tá? Que é essa área logo atrás do veículo aqui, escondido atrás dele mesmo, né? Um pouco à esquerda dessa área vermelha aqui retangular, um pouco à esquerda dela, você está na zona do retrovisor. Então, o motorista vai conseguir te ver, né? Mas se você estiver exatamente atrás do carro, ali é um ponto cego, e um ponto cego muito perigoso, porque ficar nessa zona aqui, inclusive, você pode ser que esteja matando a sua distância de segurança. E qualquer frenagem brusca ou um buraco que o motorista passar, você não vai ter tempo de desviar e você não vai conseguir ver, inclusive, a tempo, tá? O segundo ponto cego mais importante de você evitar estar mesmo. Só um instantinho, pessoal. Cachorro latindo, essa coisa assim mesmo, né? Doméstico aqui o negócio. Então, assim, são esses pontos laterais aqui, tá? 42% das colisões moto-alto acontece por colisão lateral, tá? O motorista não viu o motociclista e fechou, deu uma fechada e bateu, fez uma colisão lateral, Tá? Assim, é praticamente, é possível dizer que praticamente metade das colisões moto alto são fruto de colisão lateral, né? E tem um dado da Inglaterra muito interessante, que não tem por que a gente achar que no Brasil é diferente o dado, né? 80% das colisões moto alto, o motorista diz: eu não te vi. Eu não te vi. Essa afirmação. Então, trafegar de moto ao lado de um carro é pedir para acontecer alguma coisa. E é por isso que eu digo e repito: ponto cego não é para você ficar lá marcando, é para você passar, atravessar, ok? Ou se não, na pior das hipóteses, você dar um jeito, fazer algumas manobras para ser visto pelo motorista que você está ao lado. Então vamos dizer que você tivesse um outro carro aqui na frente, né? E você não consiga avançar. Você fica aqui do lado e sinaliza para o motorista, ou você recua e abre um espaço e fica aqui atrás, onde não é um ponto cego. Vamos lá. O que vocês acham? Alternativa A, você fica aqui do lado e dá um jeito de ele ver você, faz algum sinal, alguma coisa para que o motorista te veja, ou você recua e fica num setor aqui onde não... Opa, não sei o que aconteceu aqui. Não sei o que aconteceu, mas vocês estão aí, estão me vendo, estão me acompanhando? Deu uma sumidinha. Beleza? Estamos de volta, ok? Vou voltar aqui com a minha imagem para vocês. Tudo ok, pessoal? Só coloquem no chat aqui que vocês estão me acompanhando, só para eu... para eu ter certeza de que está tudo ok. Vamos lá. Vamos lá, aqui, voltei. Né? Alternativa A. Você fica aqui no ponto cego e sinaliza para o motorista que você está ali, esperando liberar o trânsito à sua frente para você seguir, ou você recua e fica no ponto que não é um ponto cego, né? Maravilha. Vamos ver o que vocês estão respondendo aqui. Fernando César Pereira, as duas situações são válidas. Quem mais? Quem mais acha que as duas situações são válidas, ou então uma delas só? Coloquem aí no chat, pessoal, para eu saber. Antes deu. Giovanni colocou B, sair do ponto cego. Giovanni Campanella, aqui. Quem mais? Situação A. Ó, vamos simular aqui, ó. Vou repetir. Tem um carro aqui na frente, ok? Vocês estão vendo meu mouse aqui, né? E você não consegue seguir. Você tá aqui no ponto cego, ao lado do motorista, nessa área, nessa zona vermelha. Você, letra A, você permanece aqui. Indica para ele de alguma forma que você está aqui, ou letra B, você recua e fica aqui atrás, num ponto que não é um ponto cego para ele, esperando liberar lá na frente para você simplesmente atravessar o ponto cego. O Arley, sair. Alexandre Pautz, recua, sai do ponto cego. Rubem, recua. Valmir, recua. Rubem, recua. Giovanni, recua. Fernando, as duas situações são válidas. Pessoal, eu disse a resposta desse quiz aqui antes, né? Ponto cego não é para você ficar lá, é para você passar por ele. Você não fica no ponto cego. Se tem um carro ali na frente e você não consegue avançar, recua, né? Na verdade, o ideal é que você nem entre ali, porque você tem como prever, pelo fluxo do trânsito, que não vai dar para você fazer a ultrapassagem, então você nem chega, nem avança, na verdade, né? Você fica fora. Esse ponto cego aqui, se você está com um veículo aqui na frente, você está pedindo para sofrer um encaixotamento. Porque se vem um carro aqui atrás e te prende, você está aqui num chamado kill box. Tá? Isso daí a gente fala bastante sobre isso nas nossas aulas aqui, até nas nossas lives, entendeu? Isso aqui é um kill box, é um encaixotamento, entendeu? Se qualquer coisa que acontecer aqui e você tem um carro na sua frente, um carro do seu lado e um carro atrás de você, você não tem para onde ir. Num exemplo como esse aqui, dessa via, você tem a pista adversária para o outro lado, entendeu? Você vai tomar uma colisão frontal com o carro lá. Então, assim, pessoal, ponto cego não é para ficar. Ponto cego é para você atravessar, tá? Então, tem algumas situações assim muito muito peculiares, assim, por exemplo, trânsito muito intenso, né? Corredor, né? Aí realmente são situações bem peculiares em que você inevitavelmente pode ser que esteja trafegando em um ponto cego de um veículo, entendeu? Mas aí você tem que fazer de tudo para avançar ou recuar o mais rápido possível e ou ser visto, né? Por isso que muitos motociclistas usam buzina no corredor, né? Que os motoristas ficam loucos, não gostam, né? Mas é uma forma que os motociclistas encontraram de serem notados, né? Eu, particularmente, não uso buzina no corredor, quando eu pego o corredor, tá? Mas eu uso farol alto, que é uma outra forma de você chamar a atenção do motorista para o espelho, né? Mas existem várias coisas que você pode fazer por você mesmo, como ficar de olho nos carros e na roda da frente, para ver se a roda da frente vai fazer algum desvio, né? Ficar de olho nos próprios retrovisores dos carros para ver onde é que eles estão, para onde que eles estão olhando, né? Cadê aqui a pergunta que eu vi? Cadê? Deixa eu ver só uma pergunta aqui. O Giovanni perguntou o seguinte: como saber se eu estou no ponto cego do veículo? É isso que eu estou te mostrando aqui, Giovanni. Esses são os pontos cegos dos veículos, ok? Se você estiver numa área dessas aqui, você está num ponto cego de um veículo, tá? Nos caminhões, os pontos cegos são diferentes. Eu mostrei naquela outra imagem, tá? E é isso. Como é que você sabe? Você estuda antes, você percebe antecipadamente, você sabe, você descobre antes onde é que são os pontos cegos, e você, quando for para o trânsito, você se lembra, né? Ó, ali eu sei que é um ponto cego de um veículo, eu não posso ficar lá. Ali é um lugar só para eu atravessar, entendeu? É sempre indo à frente dos veículos, né? Inclusive aqui o Valmir, exatamente, o Valmir falou, melhor seria ultrapassar o ponto cego. Sim, o ponto cego você não fica, você atravessa, beleza? Ah, não aparece o mouse para vocês? Eu fico aqui apontando o mouse e achando que vocês estão vendo. Desculpa, bom saber que não aparece o mouse. Muito bem. Seguindo nessa onda, eu já mostrei para vocês aqui os pontos cegos dos carros, tá? E é tudo mais ou menos a mesma coisa, viu, pessoal? É tudo mais ou menos a mesma coisa. Um carro ou outro muda um pouco aquele raio ali que ele consegue ver ou que ele não consegue ver, mas... No geral, é mais ou menos aquelas medidas mesmo que eu mostrei para vocês, né? Que é essa daqui. Fiquem, deem mais uma olhada nessa imagem aí, que agora eu vou abrir a próxima. A nossa próxima imagem é... Agora os pontos cegos da motocicleta. Massa. Os pontos cegos dos veículos são aqueles pontos nos quais os veículos não enxergam você. E agora tem os pontos cegos da motocicleta, nos quais você não enxerga o que está ao seu redor, tá? E vamos lá. Os pontos cegos da motocicleta. Eu peguei a mesma imagem, eu só adicionei os pontos cegos da motocicleta. Esses são os pontos cegos da motocicleta. Essas, porque assim, o que está à frente desses retângulos, dessas áreas vermelhas aí, que são os pontos cegos do motociclista, o que está à frente disso você consegue enxergar com a sua visão, o seu ângulo de visão, né? Até mexendo a cabeça um pouco assim, você consegue enxergar. O que está atrás de você, você consegue enxergar pelos espelhos retrovisores da moto, tá? Mas o que está nessas áreas aqui, você não consegue enxergar se você não olhar para ela. Literalmente, virar o seu pescoço e olhar para lá. E é assim que a gente mata os pontos cegos da motocicleta, tá? Existem algumas escolas, quando eu digo escolas, assim, algumas correntes de pensamento, quando a gente fala de treinamento em pilotagem de motos, e eu já vi vários instrutores falando isso, e eu já vi também vários internautas fazendo comentários, até com um tom de crítica, assim, a meu respeito, quando eu fiz algum... Tem uns vídeos que eu já fiz... pilotando a moto, boto a câmera no guidão e saio pilotando, e eu mexo sempre a cabeça, né, e as pessoas desconhecem essa técnica, fazem críticas, né, falando que tem que ficar com o olho olhando sempre para frente, né. Isso uma escolha arriscada, na nossa opinião, aqui no Vida em Duas Rodas e na Academia de Pilotagem, é uma escolha muito arriscada, na verdade. A gente, porque você não está eliminando seus pontos cegos se você restringir a sua visão a olhar sempre para frente. Ok, pessoal? Então, e assim, o grande trunfo do motociclista para poder matar os seus pontos cegos chama-se visão 360 graus, que é, na verdade, o coração de todas as manobras de segurança da pilotagem de motos, trânsito e tal. Eu não estou falando de corrida de moto, de pista, de track day, coisa desse tipo, tá, pessoal? Porque os conceitos ali são outros. Eu estou falando de trânsito mesmo, do dia a dia, de pegar corredor, de disputar com o caminhão, de andar com outros carros, outros veículos, pessoas indo e vindo do trabalho, ou então na estrada, viajando e etc. Então, a forma melhor e mais segura é você desenvolver a técnica da visão 360 graus. Visão 360 graus, como o próprio nome já diz, significa que você vai ser capaz de olhar absolutamente tudo que está ao seu redor, 360 graus em torno de você, o tempo inteiro. E aí você, sabendo tudo que está em volta de você, você não tem pontos cegos, né? E não tendo pontos cegos, qual que é a vantagem disso daí? Não tendo pontos cegos, você consegue se preparar e escapar de situações de risco, né? Um domínio da visão 360 graus, aliado à técnica do bípede, que eu já falei várias vezes aqui para vocês, que é busca, identificação, previsão, decisão e execução, né? Você está o tempo inteiro buscando, você é capaz de enxergar tudo ao seu redor, está o tempo inteiro buscando, identificou uma situação potencial de risco, você vai fazer uma previsão do que vai ser, o que vai acontecer, qual vai ser o desenrolar das próximas ações ali. E você vai tomar uma decisão de que você vai fazer para evitar aquela situação de risco, e aí você executa a sua decisão. Você toma a sua decisão, você vai lá e executa, tá? Bípede. Então, assim, o domínio da visão 360 graus, aliado com a utilização desse conceito do bípede durante todo o tempo da sua pilotagem, vai permitir que você talvez nunca precise, como a gente já mencionou aqui, usar uma frenagem de emergência ou uma manobra evasiva, por exemplo, ok? Não é garantido, às vezes você vai precisar usar, mas assim, é importante que você saiba, né? Eu costumo dizer, e não me canso de repetir, que o domínio da visão 360 graus é, na verdade, a única coisa que vai possibilitar você realmente estar gozando da liberdade e da segurança, podendo desfrutar disso daí, inclusive. Porque não adianta você ser um exímio mestre em frenagem, por exemplo, se você não viu o perigo ou não viu a tempo de você executar a sua frenagem, ok? Então, assim, o domínio da visão 360 graus vai te possibilitar preservar a sua zona de segurança, a sua distância de segurança dos outros veículos e antecipar os movimentos que você vai ter que executar para poder executar eles com segurança máxima, porque não adianta você querer fazer uma frenagem de emergência num espaço mais curto do que você consegue frear. Simplesmente não adianta. Você vai conseguir ali tirar um pouco da sua energia e da sua velocidade, mas você vai entrar em colisão, entendeu? Se o espaço for menos do que a física permite, não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito, lamento. Não tem, você vai entrar em colisão. Então, isso é uma coisa fundamental, tá bom, pessoal? E tem até aqui um comentário do Rubens dizendo: já tomei alguns sustos por não observar os pontos cegos na moto. Exatamente. E é isso que acontece. E, Rubens, só para você ficar presente, o susto é o acidente que quase aconteceu. Ok? Porque numa hora dessas, o motociclista nem susto toma. Ele já vai direto para a colisão. Entendeu? Fiquem todos vocês alertas para a seguinte coisa. O susto é o acidente que podia ter acontecido. É aquela fina, entendeu? É o universo falando para você: opa, tá tomando susto, cuidado. O próximo pode te derrubar. O próximo susto pode te derrubar. Então, é muito, muito cuidado. O Ricardo aqui, obrigado, Ricardo. Muito boa seu comentário aqui. Diz que cavalo que só olha para frente, né? 360 graus é liberdade. Exatamente, cara. 360 graus é que é a verdadeira liberdade. E assim, quando você desenvolve essa técnica, e eu tenho certeza que nossos alunos da Academia de Pilotagem aqui vão poder confirmar isso que eu estou falando, você acaba usando, inclusive, quando você está dirigindo o carro. Então, assim, eu uso a técnica da visão 360 graus quando estou dirigindo o carro também. E isso daí faz com que, vou botar de novo aqui a imagem, faz com que esses pontos cegos do veículo, eles também não aconteçam mais. Eles também não aconteçam mais. Então, quando eu estou dirigindo meu carro, sempre que eu vou precisar mudar de faixa, eu também faço a checagem visual. Eu não fico contando só com os retrovisores do carro, né? Então, e a gente acaba acostumando a fazer isso mesmo, e até andando na rua, passeando no parque, você olha para o lado para ver se não vem uma bicicleta, assim, sabe? Quando você vai, está andando ali naquela pista do esse, uns finais de semana atrás aí, eu fui levar minhas filhas no parque para andar de patins no domingo, e a gente estava andando naquela pista de asfalto assim, que tem no parque, e tem a ciclovia e tem essa outra pista que é para caminhada e não sei o quê, né? Mas toda vez que eu ia um pouquinho para o lado, eu dava uma checagem de ombro aqui para ver se não vinha vindo uma bicicleta ou então uma criança, né, com outro patins ou um patinete, que as crianças ficavam naquela pista. Então, assim, fundamental. E, assim, você desenvolve realmente a capacidade de fazer isso de uma forma muito automática. Então, é fantástico. Esse aqui é o coração. E agora, conforme prometido, depois de ter passado para vocês uma geral sobre ponto cego dos veículos e também da moto, que é fundamental, do motociclista, na verdade, né? Eu vou falar para vocês sobre o maior de todos os pontos cegos do motociclismo. E o maior... Alguém chuta? Quem chuta aqui? Qual é o maior de todos os pontos cegos do motociclismo? O maior de todos os pontos cegos do motociclismo é achar que não existe nada para você aprender. É, pessoal, porque se você acha que não tem nada para você aprender, na verdade, tem um monte de coisa ali para você aprender e você não consegue nem enxergar aquilo ali, porque você acha que não tem nada lá. E às vezes pode ter, e às vezes tem. Geralmente tem muita coisa lá, né? E isso daí é o maior responsável por acidentes, mortes, colisões com motociclistas. Os motociclistas acharem que não tem nada mais para eles aprenderem. E eu convido vocês a fazerem um teste. Isso é um teste fácil de fazer. Eu aposto que muitos de vocês têm amigos motociclistas, tá? Reúne os seus amigos motociclistas. 3, 4, meia dúzia, 10, não sei. Tá? Reúne seus amigos motociclistas e fala assim, ó, pessoal, vou fazer 3 perguntas para vocês e vocês levantem a mão. Tá? Quem aqui quer ser milionário? Todo mundo vai levantar a mão, tenho certeza absoluta. Tá? Talvez alguém fale assim, não, eu já sou. Tudo bem. Aí, segunda pergunta. Quem aqui quer ser shape, saradão, saudável, parará, parará? Todo mundo vai levantar a mão. Quem não quer ser saradão, ou ser saudável, ou ter, né, uma boa disposição física, uma boa saúde para ter longevidade. Maravilha. Terceira pergunta que você vai fazer para eles. Quem aqui quer aprender a andar de moto, quer aprender técnica de pilotagem? Os caras vão se olhar assim, não, pô, mas pra quê? Eu sei andar de moto. Não, eu já ando de moto. Não, moto é só... Aí começam a vir aquelas frases clássicas, né? Andar de moto é só respeitar as leis de trânsito e tomar cuidado. Não, é só não correr que tá tudo certo. Não, eu já sei andar de moto. Eu sei dirigir, eu sei andar de bicicleta, então eu sei andar de moto. E aí começam a vir aquelas pérolas do motociclismo. Então, esse pessoal tem um ponto cego, que é achar que eles não têm nada para aprender. E esse ponto cego... infelizmente, cobra seu preço aí, tanto é que os nossos números falam por si. Beleza, pessoal? Então, meu convite para vocês, aqui, para a gente encerrar, meu convite para vocês é justamente esse. Convidem os seus amigos motociclistas a iluminar o ponto cego deles. Ou, se você tiver essa capacidade, ilumine você os pontos cegos dos seus amigos motociclistas, para que eles percebam que, na verdade, existe, sim, não só uma série de técnicas a serem desenvolvidas, como a possibilidade de você treinar essas coisas. Esse daí é uma coisa incrível. Quando eu comprei a minha moto, eu não sabia que existiam cursos avançados de pilotagem de motos, né? Então, partindo disso, eu consigo assumir que muita gente não sabe que existem cursos avançados de pilotagem de motos, tá? E eu nem só parto disso para fazer essa afirmação, como parto também de muitos de vocês que participam das nossas lives, que participam dos nossos eventos, da nossa Masterclass, ou que são alunos da Academia de Pilotagem. Eu já ouvi dezenas de relatos de pessoas que falaram assim: nossa, eu não sabia que existia isso aqui, eu não sabia que tinha tanta coisa para aprender, eu achava que era só isso aí, entendeu? Ou então eu achava que tomar susto é normal, viu, Rubem? Eu achava que tomar susto era normal e que as outras pessoas é que estavam erradas e que eu estava ali pilotando na velocidade da via, tomando cuidado, de vez em quando tomava um susto aqui e acolá, mas a culpa era dos outros e que não tinha nada que eu pudesse fazer a respeito. Mas tem. Beleza, pessoal? Maravilha. Então, eu vou ficando por aqui. Quero dar mais um salve para vocês aqui. Marnes, Giovanni, Wagner, Edson, muito obrigado pela participação de vocês. Bacana os comentários. Se por acaso você deixou uma pergunta que não foi respondida e você quiser que eu responda, convido você a pegar a sua pergunta agora, copia ela e cola nos comentários, tá? Isso vale principalmente para o pessoal que está me assistindo pelo YouTube, que eu sei que é a maioria de vocês, tá? Porque depois que eu encerro a live, eu não consigo mais responder vocês no chat, que o YouTube ele dá uns minutinhos e ele encerra o chat ao vivo. Então, você pode pegar a sua pergunta e colar como comentário desse vídeo, que a gente responde todas. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente costuma responder todas. Tá legal, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Deixo um grande abraço a todos vocês. Semana que vem tem mais. E fica ligado nas nossas programações aí. Valeu? Ó, só para encerrar aqui, dá um like no nosso vídeo para dar um up aí. Inscreve no canal. Beleza? Valeu. Vou ficando por aqui. Um abraço.